Bem, de certa forma a gente vai ter, quer dizer, claro, tem a oportunidade de continuar essa conversa, tomou um rumo interessantíssimo, assim como também a apresentação da Selma antes, a gente vai ter a oportunidade de continuar. E eu, infelizmente, tive que apressar um pouco. Paulo Sérgio queria ainda falar alguma coisa, Arthur também, mas você também, né? Mas eu queria também ouvir a Isabel. E já são 7h35. Então, a gente tinha pensado em ir assim, no máximo até 8 horas. A gente tem uma certa flexibilidade, porque o jantar vai até 10h30, né? Mas também tem um limite de cansaço, etc. Então, pediu para ligar a sauna, que era importante. Então, eu vou passar para Isabel.
Eu acho que a minha história não vai ser assim tão longa, porque não é tão elaborada. E eu mesmo não estou entendendo ela assim muito para falar. Eu queria contar para vocês a extensão, a nossa experiência com extensão lá na UF, no curso de bacharelado. E o que eu queria chamar de atenção nessa história é como que, por causa de um problema muito local, muito dali mesmo, a coisa foi crescendo e foi agregando pessoas de outras áreas, de outros cursos, e os alunos foram se envolvendo naquilo e construiu assim uma coisa grande a partir de um problema muito específico. Então, o que aconteceu lá é o seguinte: a gente, como eu falei para vocês antes, a gente trabalha num curso que tem o técnico como foco, só o técnico. A gente faz assim software básico, ensina software a fazer software básico, e não tem muito espaço, não tem espaço nenhum para coisas humanas ou coisas sociais. No curso tem uma disciplina só que está sempre assim, e que chama Informática e Sociedade, que está sempre na ameaça de sair do curso, né, sair do currículo em qualquer reforma. E lá aconteceu que tinha um laboratório que estava sucateado e precisava de dinheiro para melhorar. E ninguém tinha interesse em melhorar o laboratório porque ele servia para dar umas matérias para outros cursos da universidade. Então, não era para o próprio curso. Ninguém queria melhorar aquilo. E aí a diretora pediu para escrever um projeto, dando assim um tom social para conseguir verba para reformar o laboratório. Eu aproveitei um pré-vestibular que funcionava lá no prédio, pré-vestibular da engenharia, pré-vestibular comunitário. E argumentei lá que era importante que a gente abrisse as portas do laboratório no tempo ocioso para atender esses alunos, porque eles precisavam usar o computador para fazer inscrições e matrículas. E acabou que, por causa desse projeto, a gente ganhou uma verba grande para reformar o laboratório. Ganhamos 100 mil reais. E aí reformaram o laboratório e eu comecei a usar nos intervalos das aulas e de manhã, bem de manhãzinha e bem de noitinha, para trabalhar com esse pessoal do pré-vestibular. E aí começou a aparecer aluno interessado, porque eu mesma não sabia nem o que eu ia fazer lá com o pré-vestibular, mas os alunos, eles perceberam, eles mesmos descobriram outros pré-vestibulares que funcionavam lá na UF. E trouxeram e viram o que tinha interesse. Eles faziam o conteúdo do curso, eu só ficava olhando aquele negócio de desenrolar. E eles foram assim, eles começaram a pegar uma autonomia tão grande em fazer aquilo que eu já achei que eu tinha que fazer outra coisa. Deixei eles lá com pré-vestibular e aí apareceu no, na Escola de Serviço Social, tem um projeto que atende a idosos, que é Espaço Avançado da Terceira Idade. Tem um programa grande lá e os idosos queriam aprender a informática, então a gente abriu também para eles. E começamos a trabalhar com os idosos. Da mesma forma, os idosos montavam uma turma que, sei lá, tinha uma identidade lá qualquer, por exemplo, vamos dizer, eles faziam dança juntos, faziam aula de dança, ou então faziam oficina de memória. E aí eles iam lá para a computação para escrever sobre a oficina da memória. Ou então fazer o jornal que eles faziam, recortando e colando, fazendo no computador. Então, vinham já com uma coisa assim mais precisa para trabalhar e usava o computador para fazer aquela coisa. E ficaram lá também. E os alunos também tomaram conta do projeto. Eles foram tocando aquilo lá. E agora, por último, apareceu o Colúnio, o Colégio de Aplicação lá, que não tinha laboratório, a gente fez um movimento de doar os computadores usados para eles, doamos, depois a gente tem lá um braço mecânico que um professor fez, e a gente resolveu usar aquele braço mecânico para ensinar as crianças algumas coisas assim, técnicas, como se fazia lá na década de 70 com um logo. A gente quis fazer a mesma proposta, só que em vez de usar o logo, que é uma linguagem de programação para criança, usar o braço mecânico, que é uma coisa mais concreta, mais visível. Então, fomos inventando lá e estamos implantando esse programa com as crianças. E a coisa está crescendo lá, o projeto de extensão. Aí virou um projeto de extensão, que no início não era, era só essa verba da FINEP. Virou um projeto de extensão. E agora está funcionando lá e não sei. Agora eu estou achando que assim, é uma coisa tão amadora da nossa parte, eu estou achando que agora a gente tem que estudar para ver como é que vai dar um rumo para esse negócio todo. E eu acho que aqui eu vou encontrar um jeito de fundamentar mais esse trabalho, porque por causa da contextualização, de trabalhar no local, de a partir de um problema local, sair aglutinando outras coisas, sabe? Eu acho que a extensão lá vai crescer mais bem fundamentada usando esses conhecimentos daqui. E aí juntou com o problema da graduação, que eu já havia falado para vocês antes. A minha observação sobre o curso e os nossos problemas, que na verdade não existem, porque não aparecem em nenhuma avaliação de nada. Mas se você for agora lá numa consulta pública que a PROAC está divulgando, você vê os gráficos e vê que o nosso curso é sempre um dos últimos nas classificações todas. Então, as nossas taxas são ruins. Nosso CR é muito baixo, a evasão é grande, a gente tem jubilamento, não aparece lá, mas a gente tem. E aí eu comecei a pensar na extensão para melhorar a situação desses alunos lá no curso, da grande maioria. E tentar fugir um pouco dessa história da pesquisa, pesquisa, pesquisa. Quer dizer, não é que eu esteja fugindo, é que eu acho que a extensão é pesquisa também. Gera pesquisa também. E aí, eu queria que a partir da extensão, a gente pudesse mudar a cara do curso. É isso. Ah, não, esqueci. Eu ia falar também da minha busca pelas formas, assim, dentro desse... Quando eu comecei a ver a autonomia dos alunos fazendo as coisas dentro do curso, buscando outros caminhos, eu comecei a ver outros trabalhos na universidade que não são aqueles de sala de aula só. Usam outras linguagens, usam outras formas de ensinar, e assim, não o ensino que o professor fica transmitindo, mas o ensino que o aluno busca de alguma maneira e participa daquele processo, e ele mesmo ensina o aluno. Então, eu fiquei muito entusiasmada com uma experiência que o Ivan falou aí, de um filme que um colega lá da biologia fez, que ele queria falar sobre a vida. Era o viver, sobre a vida e o viver. E ele fez uma peça de teatro com pessoas que estavam assim, em volta, alunos e pessoas, família, funcionário, motorista de ônibus. Juntou todo mundo, levou para um sítio e ali eles criaram uma história e foram falando sobre a vida. Só que assim, o filme não sei se é bom, mas o processo de fazer o filme, ele gerou um monte de discussão, envolveu um monte de gente nesse processo, e eu achei muito interessante, porque tira a importância do resultado final da pesquisa, do ensino, assim, desvincula, tira essa necessidade da gente ter que produzir alguma coisa concreta e coloca no processo, assim, à medida que vai fazendo, a importância daquela coisa, sabe? Então, é isso que eu estou procurando agora com os meus alunos lá, através da extensão, tentar focalizar mais na coisa que vai sendo desenvolvida em conjunto E não na coisa pronta que a gente mostra no final e ganha o ponto. E eles passam de ano. Isso. É isso.
Não, eu não sei. Como é? Não tem uma, essa coisa da relação da pesquisa com a extensão. Tem uma frase do Cristóvão Buarque que é muito interessante, que eu não me lembro. Eu queria perguntar se alguém se lembra. Alguém aqui se lembra? Oi? É mais ou menos que ele diz que a universidade ela vai se tornar mais interessante quando a pesquisa surge da extensão. É alguma coisa, eu agora não me lembro exatamente dos termos. Quer dizer, essa oposição, ela não se dá nem mesmo no estatuto legal que serve de diretriz à universidade pública. Ensino, pesquisa e extensão. Não há por que privilegiar um em detrimento do outro. Quer dizer, o resto vem dessa dinâmica que a gente vive um pouco confusa, né?
O Boaventura diz que tem que sumir, que a extensão tem que sumir, porque ela não faz sentido. A extensão não faz sentido. É isso que eu acho também. Ela não faz sentido. Ela tinha que ser assim, natural. Essa história de você ter um problema e, a partir daquele problema, ir alinhavando as outras áreas. Esse problema que eu tinha, por exemplo, do laboratório, como que foi parar lá no serviço social isso? Não, sabe? Eu acho que a pesquisa, quando você vê a pesquisa isoladamente, quando você separa o ensino, a pesquisa e a extensão, isso não acontece. E quando você parte de um problema e vai costurando aquele problema, isso aparece sem você querer, já não faz mais parte do... Não tem mais como controlar, porque... O problema está dentro de um contexto, está dentro do mundo, e o mundo está todo costurado, entendeu? E eu acho que é isso que falta no nosso curso, na nossa área, em ciência da computação, que é muito quadradona, falta isso. Eu acho que é por esse caminho do problema que você vai fazer as áreas, dentro da ciência da computação, fazer as coisas conversarem. E o conhecimento técnico aparece. Por exemplo, quando entrou essa história das crianças, o robô é técnico. O robô foi feito com um motor de impressora, velho, foi o professor lá, não fui eu, né? Não entendo nada disso. Foi montando o robô a partir do lixo que tinha lá. E agora, depois que ele montou o robô, os comandos são horríveis, são ruins, não dá para nenhuma criança trabalhar com aquilo. Então, tem que fazer uma linguagem para interagir com aquilo e tornar aquela interface mais fácil. Então, aí vai, então vai puxando um montão de coisa ali, e aí as áreas não são mais áreas isoladas, entendeu? Então, é isso que eu queria que acontecesse lá. Mas não, quer dizer, está acontecendo de certa forma, mas muito limitado, porque a gente não tem muito espaço. A gente tem que fazer aquela pesquisa dentro dos padrões que são esperados, né? Tem que ter um resultado no final. A gente não tem resultado nenhum.
Eu queria fazer um testemunho e, ao mesmo tempo, trocar em relação a essa questão da opção por usar a extensão. Lá em Paracambi, quando eu passei a ser coordenador de curso, então eu já identificava, todo mundo identificava, não precisava de ter nenhuma visão especial, nenhuma supervisão, as questões todas da necessidade dos alunos fracos de terem algum outro mecanismo que não fossem as disciplinas curriculares, porque aquelas curriculares eles vão ficando reprovados. A necessidade de transformar, lá a gente tem 20% dos professores concursados e 80% contratados. Então é uma universidade que respira a questão orista. E aí tiveram aquelas visões de dentro do serviço público no Estado que dizia assim: o professor é obrigado a ficar, por exemplo, 40 horas, tem que ficar 2 dias, manhã, tarde e noite. E aí, quando eu chegava de tarde na sala dos professores, estava todo mundo dormindo. Aquilo me fazia muito mal, assim, uma opção de coisa para fazer, e as pessoas ficavam dormindo e elas estavam dentro da lei. E aí eu fui e criei uns 5 cursos de extensão. Um que era doenças ocupacionais e informática, o outro que era introdução ao raciocínio lógico, o outro que era complementos de matemática para computação. E teve um especial que tem sido um curso que tem demandado muita energia. A gente chama do projeto curso Interage Ixti Paracambi, que a gente oferece para os alunos da rede pública. Os diretores de todas as escolas públicas selecionam alunos que mandam para a gente. E a gente dá o curso inteiro em 6 meses para esses alunos. Então eles estudam algoritmos, estrutura de dados, eles estudam aquelas coisas. E o pessoal fala assim: mas como é que vocês vão fazer isso? Eu falei: da mesma maneira que o Fantástico faz. O Fantástico ensina robótica, o Fantástico ensina o que é um computador. E a gente não ensina as pessoas, por exemplo, os alunos. Então é claro que eles não vão sair daqui alunos de curso superior, mas eles vão sair daqui, vamos dizer assim, com afinidade com o ambiente de um laboratório. A gente conseguiu até uma verba também bastante substancial. Nós conseguimos uma verba de R$200 mil e montamos um laboratório altamente moderno. E eles vêm para esse laboratório e têm todas as disciplinas em 6 meses. E recebem um certificado e saem para lá. O projeto é um sucesso, a gente já está na segunda. Todas as prefeituras em volta querem fazer o Interage. Os professores da rede estadual e os funcionários querem fazer também o projeto Interage. E ele serviu até para calar, porque eu tive ameaças de processos na justiça, porque alguns professores se reuniram e disseram o seguinte: Eduardo, nós não somos obrigados a dar aulas à tarde. O curso só tem turno de manhã e de noite. E você é um ilegal, porque isso que você está fazendo é aula. Aí eu falei assim: não, aí é vantagem da extensão. Não é aula, é extensão. Se você não quiser fazer, tudo bem, mas eu, como coordenador, posso não escolher de renovar o seu contrato. Ou, por exemplo, posso escolher de dizer no seu estágio probatório, por exemplo, que você não está fazendo extensão. E aí, atualmente, também eles ficam doidos para fazer extensão também, não é uma, assim, ficam às vezes meio perdidos. Mas... E até agora, eu já consegui aprovar a apresentação desse trabalho em 2 lugares, agora mesmo em Brasília tem um Fórum Mundial de educação profissional e tecnológica, que o projeto foi selecionado para ser apresentado lá. É uma coisa micro, mas que se apresentou como um recurso bastante interessante. Por exemplo, em complemento de matemática para computação, a gente pega aqueles alunos, por exemplo, que têm mais dificuldades e consegue dar para ele. Aí não tem nota, tem só um certificado de participação, que alguns professores dizem: isso aí nada é a mesma coisa, porque não tem nota. A visão do que tudo tem que ter ponto. Então eu achei legal vir aqui fazer esse testemunho, porque de alguma maneira eu sou grato à extensão, porque eu acho que ela tem salvo a minha coordenação. Se não for, com a extensão eu contratei 8 professores, quando não podia, porque no estado tem aquele negócio, professor 40 horas tem que estar 20 horas em sala de aula, e aí eu não conseguia contratar ninguém. Como depois da brigalhada toda lá, alguém pegou e falou assim: ih, realmente, para ser universidade tem que ter extensão, a gente não pode ir contra isso. Aí o professor já podia dar 10, 12 horas em sala de aula e dava 8 horas em atividade de extensão. Então eu me lembro até de uma coisa curiosa, assim, teve um curso que era construção de sistemas web. E aí 3 horas da manhã, e esses cursos são abertos à comunidade. 3 horas da manhã já tinha fila lá na frente do instituto, porque alguém falou que quem fizesse o curso ia conseguir fazer página e aquilo dava muito dinheiro. Aí a cidade pequena, 3 horas da manhã já tinha gente lá interessada. Então, por exemplo, eu acho que, no bom sentido, a extensão dá uma possibilidade muito grande de você bagunçar as coisas que estão muito organizadas para não funcionarem. Então, por exemplo, é correto, é legal o professor ficar dormindo na sala dos professores, na parte da tarde. Isso é legal. É ilegal você obrigá-lo a ir para a sala de aula na parte da tarde. Mas é legal o coordenador fazer uma pressão nesse sentido. E aí ele cria uma bagunça, né? Então, eu acho que a extensão ela é uma espinha no nó da garganta de toda a universidade, né? Eu, por exemplo, sei lá, tenho minha vida dentro da universidade e vejo como a questão da extensão é altamente mal feita. Só para concluir assim, uma historinha boba, né? que a gente fez uma extensão com a favela do Rato Molhado. Eu trabalho na área de geotecnia. Aí já não é mais nas minhas histórias de Paracambi, é minhas histórias lá no Fundão. Programa nota 7, nota A, nota tudo de bom. Né? Não tem problema. Tem problema? Não tem. Você vai lá na CAPES, vai lá nos produz, tem. Aí um professor chegou lá, uma ONG lá com o pessoal da favela do Rato Molhado, que tinha que o rio ia ser canalizado, ia ser dragado, uma região lá em Caxias muito pobre, e eles era um conjunto de umas 20 casas que eles iam ter que fazer a casa em outro lugar. E aí o pessoal falou assim, ó, mas essa área aí, o engenheiro da que ia fazer a obra falou assim, ó, essa área tem que ter alguma condição, algum projeto para fazer a casa aí. Aí eles foram lá, e eu fui assistir. Uma das cenas assim, mais deprimentes que eu tive na universidade. Eles explicaram direitinho o que era para ser feito. Aí chamou um especialista, os especialistas. Aí o cara falou, olha, a gente vai ter que fazer não sei quantos ensaios para determinar a capacidade lá desse solo. Aí um outro pegou, mas esse solo é um solo compressivo, então vai ter que se estudar o adensamento secundário, uma opção de coisa assim. E aí ele perguntou assim, mas vem cá, quanto tempo vocês vão levar para estudar? E o pessoal falou assim, ah, em 2, 3 anos a gente chega à conclusão. Aí ele falou assim, olha professor, pode dizer para vocês aí, a gente agradece muito, mas a gente vai fincar nossos pauzinhos lá de eucalipto e nós vamos fazer as nossas casas. E foram embora. E ninguém reagiu. Ele falou, ó, se eles querem fazer assim, é problema deles. Não é problema deles, era problema nosso. Eles foram na universidade e a universidade não tem capacidade para dar resposta, a não ser que, de repente, entre um dinheiro na frente. Ou entre um número. Oh, isso aqui é um projeto com a Universidade do Canadá, que vai vir estudar aqui se esse solo congela ou não congela. E aí a gente dá uma resposta imediata. As pessoas te perguntam, quanto tempo você quer essa resposta? Aí se o canadense lá, se o, disser, eu quero em duas semanas, a gente dá. Né? Mas, às vezes, para as demandas nossas locais, a gente não consegue dar. Então, eu vejo assim que extensão é uma grande oportunidade que, inclusive, nós mesmos temos, né? de entrar nessas áreas mais duras, apresentando outras propostas de trabalho, né? outras formas de trabalhar.
A extensão, não sei, quer dizer, a extensão é um nome que a gente institucionaliza, esse jeito de fazer as coisas diferente, né? Mas essas ações que a gente faz na extensão, elas são muito incômodas. Quando a gente vai, por exemplo, para a rua, quando a gente vai para uma semana de ciência e tecnologia, quando aquele bando de idoso entra, aquela criançada entra dentro do instituto, aquilo incomoda demais as pessoas lá, porque, sabe, atrapalha a rotina, faz barulho. É muito ruim aquilo para eles, sabe? Então, a extensão é muito incômoda. Fazer uma coisa diferente do que eles esperam ali é muito incômoda. Fica difícil, então. Puxa, será que a gente tem que ficar toda hora repetindo aquela coisa tão certinha? Dar aula do mesmo jeito, sempre? Não consegue achar outros caminhos para... Naquele curso tão quadradão?
Paulo Sérgio, é só ratificando o que eu disse. Quer dizer, o Reúne tem essa intenção mesmo de acabar com a extensão. Isso não acaba teoricamente, quer dizer, acaba na prática, porque a ideia é exatamente você colocar 100 alunos dentro de sala de aula e o professor lá. Aliás, outro dia eu vi uma charge sobre a Reúne que era assim: um professor com a multidão assistindo a aula. Ele falou assim: a charge dizia o seguinte: olha pessoal, eu vou fazer a chamada, se der tempo eu dou aula.
Arthur, eu pensei, fiquei pensando aqui em duas coisas a partir do que você falou, Isabel. Uma delas, vou acabar passando pelo Reúne aqui, eu acho que da mesma maneira que a gente tem culturas epistêmicas, e da maneira que o Guilherme falou, assim, a coisa, né, os entendimentos do que é ciência, do que também como se produz em certas áreas é muito distinto, mas também a maneira como você lida com o ensino em áreas muito diversas. Se você pegar o UFRJ, você vai se espantar, ou qualquer universidade pública ou particular. Uma coisa assim que, por exemplo, sempre me espantou muito foi como áreas diferentes, você tem taxa de evasão, de reprovação muito diferente, e não é só por conta da motivação do curso, muitas vezes é por conta da, vamos dizer assim, uma certa benevolência que você tem dentro dos cursos. Então, por exemplo, eu acho curioso alguns cursos de ciências humanas ser extremamente benevolente. É quase impossível um aluno entrar e ser reprovado, e ser jubilado, coisa assim. É quase impossível. Acho que só, sei lá, só crime, né, crime hediondo, coisa assim, faz que o cara seja jubilado em ciências humanas. Já em certas áreas, você vai, sei lá, pro centro de ciências matemática da natureza, você vê às vezes algumas pessoas muito talentosas, mas que estão lá com um CR 6, 7, isso já é considerado alguma coisa excelente. Nas ciências humanas isso é considerado uma coisa medíocre. Então, assim, a gente tem culturas acadêmicas muito distintas, né? E aí o que eu entendo às vezes é um problema do Reúne, porque ele dá uma solução. Quer dizer, eu não entendo o problema do Reúne de outra maneira que não essa. Ele pensa essa questão da evasão da relação professor-aluno, ele chapa a universidade de uma maneira só, né? Eu entendo que ele proporcionou vagas, proporcionou algumas possibilidades, que é o concurso para certas áreas, como musicoterapia, mas, ao mesmo tempo, ele tem no pressuposto dele uma coisa, um número mágico, uma relação de professor-aluno, uma taxa de evasão que ele toma como padrão. E essas culturas acadêmicas, elas não são pensadas. Você efetivamente não pensa qual é o problema de evasão que ocorre em certos cursos, né? Por que que você tem uma tal percentagem de processos, né, de jubilamento em cada área? Você não pensa isso, você cria um número standard para dar para toda a universidade. E eu acho que é interessante pensar em cada curso. E que alternativas? Eu acho que o que você está fazendo é tentar pensar um caminho pela extensão. Mas em relação à extensão, eu acho que tem uma coisa que precisa ser pensada. Por exemplo, onde é que eu vejo a questão da extensão, né? É lá na UFRJ, mas eu acho que tem um equívoco ali que eu vejo, que é o seguinte: todo mundo fala da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, mas uma maneira mais dissociada disso ser levado à cena do que na maneira como são considerados os projetos de extensão, né? Como é que é considerado uma série de mecanismos, porque eu entendo que em muitos casos há um isolamento, né? Às vezes patrocinado pelas próprias pessoas da extensão. Por exemplo, na UFRJ, né? Por exemplo, quando você vai pedir, solicitar apoio para um projeto de extensão, e eu já solicitei, porque estou coordenando um centro de estudos que a gente abre para a comunidade, você tem que praticamente ancorar em uma entidade dura, né, na maneira como é entendido, né, a extensão, que é o social. Então, você, acho, da mesma maneira que você cria uma natureza, né, às vezes talvez muito fechada, quando você quer falar de pesquisa, também quando você está falando de extensão, você cai, às vezes, numa definição de social muito, assim, muito estrita, muito, sei lá, muito purificada do social. Então, se aquilo que você faz não tem uma caracterização, assim, que seja quase assim, de promover uma grande revolução social, né? Se você trabalha de uma maneira mais modesta, se você fala em comunidade, se você não fala no social com S maiúsculo, aquilo ali parece, às vezes, que perde a relevância. Então, eu acho que, por mais que se fale da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, eu acho que é praticada uma profunda dissociabilidade. E eu acho que cai, assim, muitas vezes, num processo de purificação pelo social. Eu, pelo menos, entendo que, assim, na UFRJ, a coisa é encaminhada. Acho que a Rosa...
Eu achei...
Rosa quer...
Tá. Bom, Rosa, deixa eu entrar aqui um pouquinho nessa conversa. Eu concordo com o Arthur, eu acho que a extensão acabou assumindo duas formas privilegiadas. Uma é quando a gente exibe, faz os cursos e, de certo modo, exibe o que a gente faz para fora. E a outra é uma cara um pouco assistencialista, que é o que a universidade pode fazer para aquele, como uma espécie de dívida, né? Então, e acho que isso acontece. Mas acho, assim, então, acho que nesse sentido, quando você não dá essa cara de social com S maiúsculo que o Arthur falou, eu acho que esses projetos a gente acaba não conseguindo grande coisa. Mas eu acho, isso eu queria acrescentar um pouco, que essa história vem mudando. Mas não mudando no sentido dessa integração que você, que a gente gostaria e a prática chama. Mas mudando no sentido de que a extensão que não conferia bolsa para os alunos, agora confere. Assim como você tem as bolsas PIBIC, agora você tem as bolsas PIBEX. Quando entra, né, a bolsa e o recurso, a cara de quem faz extensão começa a mudar. Porque extensão era um pouco aquela coisa assim, de quem meio que se voluntariava para fazer extensão. E hoje a cara de quem faz extensão começa a mudar. Então eu acho que, sobretudo, nesses últimos anos do governo, onde a questão da excelência acadêmica passou a se colocar em cena também a questão da inclusão na universidade, a extensão passou a ocupar um espaço um pouco mais nobre, pelo menos eu vejo isso na UFRJ, e nobre no sentido de que agora ela tem dinheiro. E aí eu acho que o risco que a gente corre é agora qualquer coisa é extensão. Assim como nos processos de avaliação da pós-graduação, a gente passou a ter uma caixinha que se chama inclusão social, inserção social. E aí tudo conta como inserção social. Então, acho que a gente também tem um risco, que é o da purificação, ou seja, se a gente não faz uma coisa que tenha muito a cara de que é algo voltado para a sociedade, que seja assim, e a gente tem uma outra coisa que é, agora, a gente já não sabe mais que cara tem a extensão.
Eu acho que não sabe mesmo. Eu acho que eu não sei o que é mesmo. Acho que a gente tem que buscar essa forma ainda. Esse social aí apareceu no meu projeto, por exemplo, foi ele que deixou, que trouxe a verba, né? Eu usei um discurso lá de inclusão digital para ver se conseguia alguma coisa. Mas não era isso que a gente queria. A gente não tinha essa pretensão de mudar alguma coisa no social. A gente queria mudar ali, no curso, entendeu? Era para dentro, não era para fora. E o para fora, quer dizer, lidar com os idosos, lidar com as crianças, veio da prática, não fui eu que quis, foram os alunos que foram levando para esse lado, entende? Então, não sei que forma que deveria ter. E também queria dizer, agora olhando para a Márcia, que eu acho que a extensão, assim, tem projetos muito bacanas lá na UF, como esse do serviço social, e eu fico sentando o pau, mas na verdade tem coisas muito boas, só que são coisas que ficam escondidas no meio de tudo, né?
Não, eu queria contar uma experiência, até você foi uma vez conversar comigo, né? Sobre isso, que é o seguinte, eu decidi há alguns anos já tem um tempo, transformar todas as minhas atividades na UF, todas as ações que eu realizo na universidade, elas são partes de um projeto de extensão. Então, na verdade, no meu exercício lá na UF, as pesquisas que eu realizo, elas são submetidas a um projeto de extensão. Na verdade, a extensão é um guarda-chuva onde eu coloco embaixo, né, o ensino e a pesquisa e uma atividade lá que eu chamo de extensão. Até conversei com você isso, né? E me parece muito interessante, porque aí tem toda uma discussão de como é que a gente produz conhecimento, tem um conhecimento que se produz com o outro. Então, de fato, no cotidiano, lidar com essa indissociabilidade acho que é um exercício. E a UF permite que a gente faça isso quando a gente cadastra as nossas atividades, então, num programa de extensão. O nome disso é um programa de extensão e ele tem várias atividades ligadas a ele. Bom, isso tem para mim foi uma decisão, resolvi fazer assim, achei que era importante fazer assim, mas isso também exige muito de nós, porque a extensão na UF, acho que, como a Rosa falou, talvez ainda não é FRJ, é muito assistencialista e é mais burocratizada do que a pesquisa. É muito mais difícil na UF fazer um programa de extensão que tenha 10 ações de pesquisa, de ensino vinculadas a ele, do que fazer um projeto de pesquisa. É muito mais difícil porque o que é exigido da gente é que a gente defina, por exemplo, clientela, aí você diz quem é a clientela, quais são as pessoas, o número da clientela, qualifique a clientela, enfim, a relevância social e uma porção de perguntas muito difíceis de serem respondidas, né? Então, é um imenso desafio. Mas, vencida essa barreira, no que eu considero uma barreira grande, eu acho que é importante registrar essas atividades, é importante que você faça elas existirem na universidade como atividade de extensão. Então, o seu ensino está ligado à extensão, a pesquisa está ligada à extensão. Isso precisa aparecer na universidade de forma interligada. Vencida essa primeira barreira.
Deixa eu falar uma coisa com relação a isso. Eu fiz como você falou, saindo de lá. Fiz como você falou, eu fiz o programa de extensão. Mas o programa de pesquisa eu não posso fazer, porque a área não existe. Não é reconhecida. A sua pesquisa existe, a minha não existe, entendeu?
Eu queria só fazer um relato que é paradoxal tudo isso que eu estou dizendo, porque aí, depois de vencer todo esse enorme esforço, fiz um programa de extensão, preenchi um formulário. O meu programa de extensão, cada vez que eu mando ele anual, ele tem 38 páginas, 40 páginas. Uma pessoa que faz um projeto de 40 páginas, isso é uma violência, né? Eu acho uma coisa louca ter que responder aquelas perguntas todas. Mas, enfim, eu fiz isso. Tal. Aí, mandei um projeto para o CNPq, pedindo uma bolsa. E aí, achei que era super importante dizer isso, né? Que a minha pesquisa, ela estava ligada, na verdade, a um programa de extensão e que as atividades de ensino, de pesquisa e extensão iam juntas. Então, eu escrevi uma parte inicial do projeto argumentando isso, achando que fosse muito interessante. E qual foi a resposta que eu recebi? Eu recebi uma resposta dizendo que os três pareceristas que leram meu trabalho o leram com muitas reservas porque entenderam que eu fazia extensão e que eu não fazia pesquisa. E me recusaram o auxílio. Então, é essa a dissociação. Quer dizer, na verdade, eu faço isso na UF, mas eu preciso guardar segredo disso para o CNPq. Entendeu? Então, quando eu faço projeto para o CNPq, eu não conto, entendeu? Que tem uma atividade de extensão ligada. Isso é uma dica que eu dou a vocês. Entendeu? É uma coisa meio esquizofrênica isso. É uma dissociação, porque a força da pós-graduação e da lógica da pós-graduação e da lógica da pesquisa na universidade, que vem junto, né, com a inserção dessas agências de fomento na pesquisa, é uma força enorme, né? uma relação de poder enorme. Então, isso cala a extensão. Você não pode falar de extensão no CNPq. É isso. Então, ali tem que desaparecer, embora eu faça um esforço enorme para que na universidade isso apareça, entendeu?
Eu só achei, só queria fazer uma impressão meio síntese, né? Porque essas, assim, reúne extensão, são esses megaprojetos que são idealizados centralmente em Brasília, e aquilo se esparrama pelas universidades e criam desde situações. Aí você entra na história da tal da micropolítica, dessas oportunidades que em alguns lugares isso se torna uma oportunidade, quer dizer, em outros um empecilho, entendeu? E exatamente. Então, mas é interessante, só para, quer dizer, para a gente entender, assim, as possibilidades e oportunidades que, às vezes, quer dizer, dentro da história da lamúria que a gente tinha falado no começo, né? Quer dizer, aonde estão essas oportunidades e aonde estão esses empecilhos? Quer dizer, preciso ter uma leitura não muito definida a priori. O Reúne, não sei o que, mas o Reúne pode ser uma, quer dizer, foi uma saída e é uma saída para quebrar uma certa rigidez disciplinar, departamental, quer dizer, abrir um pouco as possibilidades de outras áreas de conhecimento prosperarem, entendeu? Então, agora é claro que a gente vive uma esquizofrenia na universidade, porque você tem, por um lado, o MEC privilegiando um conceito de excelência baseado numa submissão ao estrangeiro, à publicação internacional, por outro lado, o MEC querendo que a universidade se expanda e seja popular e tenha compromissos locais. Então, você não, por onde toca a banda? Então, essa macro-política, ela me parece um pouco cindida. E aí geram essas situações loucas.
Só uma imagem. É mais ou menos aquela ideia do Paulo Sérgio. É aquela ideia do motorista que dá aquela freada de arrumação, né? Quer dizer, o Reúne vai fazer... vai fazer isso. Ele vai dar aquela arrumada e salve quem puder dentro dessa esquizofrenia. É um pouco, né? Dentro de um outro enquadramento, salve-se quem puder. É um pouco isso.
Só para dizer que na UFRJ, você não pode registrar o mesmo projeto como sendo de pesquisa ou de extensão. Então, se o seu projeto comporta essas essas facetas, você não pode registrar o mesmo projeto. Se você registra um, o outro cancela. Então, você tem que, na verdade, fazer uma certa... Um make-up, exatamente. Você pega uma parte, registra como extensão, uma outra parte, você registra como pesquisa, porque o sistema não aceita.
Extensão do evento na sauna. Nós vamos estar de volta amanhã, então, às 10 horas. E quer dizer, isso não quer dizer que o Ato Rede não continue, né? Agora na sauna e depois na sopa, no jantar. Tá? Só lembrando, eu tenho os dois filmes aqui, tanto o filme da Selma quanto o filme da Isabel. Né? Os dois filmes para quem quiser ver. Se alguém quiser ver, fala comigo, eu tenho aí os DVDs.